Bem-vindos a O Debate. Hoje nós vamos mergulhar nas complexidades da administração pública a partir do nosso material de origem. E sabe, quando a gente pensa em um diagnóstico médico, existe tipo uma expectativa de precisão quase absoluta, né?
Com certeza. É uma coisa meio binária, sabe? Ou o osso está quebrado ou não está.
Exatamente. É como na engenharia. Você tira um raio-x, vê aquela linha branca irregular e o médico simplesmente aponta para a tela e diz: olha, o problema está exatamente aqui.
E isso traz um conforto gigantesco, né?
Muito. Nós adoramos que os problemas sejam visíveis, categorizáveis e resolvíveis por um protocolo bem claro. Mas o ponto é que, quando você tenta transpor essa expectativa de precisão para a gestão pública...
Aí a coisa complica.
Complica demais. Mais especificamente, na gestão e modernização de frotas operacionais, aquele raio-x perfeito começa a falhar miseravelmente.
É, a realidade é bem mais confusa.
Pois é. Então, o enquadramento do nosso debate de hoje é avaliar o que realmente funciona. A questão central é: a centralização rigorosa e a digitalização total dos processos são, de fato, a solução definitiva para a ineficiência histórica do Estado?
Ou será que elas só criam uma burocracia nova, super rígida e terceirizada que, no fim das contas, encarece e engessa os serviços públicos essenciais?
Exato. Bom, eu defendo firmemente que a centralização digital, sabe, essa manutenção preventiva baseada em dados e o controle por sistemas, são os únicos meios viáveis para eliminar o desperdício histórico.
É, e eu já olho para isso de um ângulo bem mais cético. Eu sustento que essa hipersistematização e a terceirização desenfreada acabam ignorando a realidade diária de quem está lá operando. Na prática, a gente só substitui ineficiências velhas por custos corporativos ocultos.
Olha, é uma premissa forte a sua. Mas vamos olhar para o cenário básico que o material de origem nos apresenta. A ausência de controle transforma qualquer frota pública num verdadeiro ralo de dinheiro do contribuinte.
Isso é inegável. O dinheiro some.
Some. Nós vemos dados alarmantes lá, tipo frotas envelhecidas, veículos com mais de 14 anos de uso.
Passando dos 250 mil quilômetros rodados, né?
Isso. E sabe o que isso significa na ponta do lápis? Um aumento nos custos de manutenção de até 42%. Isso não é só a ineficiência, é uma hemorragia financeira completa.
Sim, ninguém em sã consciência discordaria que uma frota de 14 anos é um problema crônico. O nosso ponto de discordância aqui é como a gente estanca essa hemorragia.
E para mim, a resposta é a tecnologia real. Telemetria, cartões eletrônicos de abastecimento, processos formais de manutenção. É a única forma de acabar com o famoso jeitinho. Tem um exemplo no texto que eu acho, assim, perturbador, mas muito ilustrativo.
Você está falando do caso do Procon?
Isso, o caso do veículo do Procon.
Ah, o motor que fundiu.
Sim, mas o detalhe crucial é o motivo daquilo ter acontecido. O motor não fundiu por excesso de uso. Ele fundiu justamente por falta de uso.
É, ficou esquecido num canto.
Largado num pátio. O óleo engrossou, as peças simplesmente travaram. Tudo porque a descentralização sem dados gera um desperdício totalmente cego. Sabe, se o gestor não tem um painel piscando na tela dele dizendo, tipo, olha, esse ativo de 100 mil reais está parado há 6 meses, o carro simplesmente evapora da memória institucional.
É revoltante, sem dúvida nenhuma.
É a sobrevivência do patrimônio público, né?
Sim, e eu concordo plenamente com a premissa de que a prestação de contas é essencial. Mas olha a sua armadilha em que a gente cai. Nós pegamos um problema real, o abandono de um carro, no caso, e decidimos que a solução é criar uma teia de processos tão complexa que a máquina inteira para de andar por excesso de controle.
Mas como assim para de andar?
Pensa na sua analogia inicial do raio-x. O que essa centralização propõe é, na verdade, dar um sistema nervoso central para o governo.
Isso é ótimo. Antes, o dedo do pé infeccionava e o cérebro nem ficava sabendo até a perna cair. Agora, o cérebro sente a dor na mesma hora.
Perfeito. O cérebro sente a dor. Mas o problema prático, operacional, é que esse cérebro está tão paralisado pela burocracia que ele não consegue mandar o sinal elétrico para o corpo se mover e resolver o problema.
Uhum.
A dor fica lá, registrada no sistema, piscando em vermelho no painel do prefeito. Mas nada acontece. Deixa eu te dar um exemplo real do material. As ambulâncias.
Certo, o transporte de saúde é sempre o nosso teste de fogo, né?
Exatamente. Muitas vezes você tem, tipo, apenas 30 minutos de intervalo entre o turno de um motorista e outro. O motorista chega de um plantão exaustivo e o próximo colega já tá com a chave na mão porque tem paciente esperando hemodiálise.
A demanda não para.
Não para nunca. E o que o sistema hipercentralizado exige? Que esse servidor, naqueles minutinhos, pegue um tablet e preencha um checklist minucioso no aplicativo. Ele tem que olhar nível do óleo, fluido de freio, pastilha, lataria. Quando vidas estão em jogo, exigir essa liturgia burocrática é quase uma insensibilidade.
Mas, peraí, chamar de liturgia burocrática é ignorar completamente o risco da omissão.
Risco da omissão.
Sim. Imagina se esse motorista não faz o checklist e a ambulância perde o freio lá na serra com 3 pacientes dentro. Tudo porque ninguém checou o fluido. O checklist na troca de turno serve justamente para garantir a responsabilização por avarias.
É um cenário terrível, claro.
Pois é. Se o motorista anterior passou num buraco, arrebentou a suspensão e não relatou nada no tablet, o próximo acaba assumindo o risco de forma injusta. A nossa cultura histórica sempre foi a de apagar incêndios, de esperar a viatura quebrar. Mas a prevenção mapeada pelo sistema é muito mais barata e segura do que uma correção trágica depois.
Eu concordo que a prevenção é fantástica, mas, bom, no mundo ideal. A verdade é que falhas imprevisíveis acontecem o tempo todo. O texto menciona um caso super prático. Uma van da Secretaria de Saúde está na estrada, a caminho de Curitiba, e um pneu estoura no meio do nada.
É, imprevistos acontecem.
Isso é corretivo, é emergencial. O que acontecia antes? O motorista usava um mecanismo ágil, tipo o pronto pagamento. Ele ia na borracharia mais próxima, consertava o pneu, pegava a nota fiscal e a viagem continuava.
O que, convenhamos, abriu uma margem gigantesca para notas fiscais superfaturadas, compras fantasmas, esse tipo de coisa.
Pode até abrir alguma margem, eu admito. Mas a viagem continuava, os pacientes chegavam no hospital. Sabe o que acontece com o sistema de hoje? O motorista não pode usar o pronto pagamento. O sistema exige que ele abra um chamado no celular, que o gestor lá na prefeitura aprove, que a gerenciadora de frota acione uma oficina credenciada que, sei lá, às vezes fica a 100 km de distância.
Entendo.
A pressa no serviço público de saúde não é um pretexto para não usar o sistema. A pressa é a própria natureza da emergência.
Olha, eu entendo a frustração do motorista parado na beira da estrada. Ninguém quer isso. Só que, legalmente falando, o pronto pagamento é a exceção da exceção no direito administrativo. O problema de não ter um sistema rígido é que a exceção vira regra.
Mas será que a regra não está asfixiando o básico?
Se você libera o pronto pagamento para o pneu hoje, amanhã ele está sendo usado para pagar a retífica de um motor inteiro sem licitação nenhuma. É um trade-off, sabe? E nós pagamos o preço da burocracia para termos transparência. A nova lei de licitações, inclusive, empurra os municípios para essas empresas de gerenciamento de frota.
As famosas gerenciadoras.
Isso. O objetivo é acabar de vez com o direcionamento ilícito de serviços. Lembra daquelas antigas cartas-convite?
Onde a prefeitura escolhia a oficina do amigo do prefeito.
Exatamente. Isso morre com gerenciamento centralizado por plataforma.
Morre a oficina do amigo. É verdade. Mas nasce um monstro corporativo muito mais caro. E acho que é fundamental a gente esclarecer aqui, para quem está ouvindo, o que é essa quarteirização que o material aborda. Porque, bom, não é só terceirizar a manutenção.
Não. É um passo além da terceirização tradicional. A prefeitura não contrata a oficina mecânica diretamente. O município faz uma licitação e contrata uma plataforma de tecnologia. E é essa empresa de software que vai credenciar as oficinas lá na ponta.
Ou seja, é um intermediário gerenciando outros intermediários. O município terceiriza o gerenciamento. E olha, eu simplesmente não compro a ideia de que nós estamos pagando apenas pela transparência. Nós estamos pagando um pedágio corporativo altíssimo. Vamos dissecar a mecânica financeira disso porque é surreal. Como essas empresas ganham a licitação?
Elas vencem pelo menor preço global, claro. E o menor preço, nesse mercado específico, frequentemente significa oferecer uma taxa de administração igual a zero.
Ou até uma taxa negativa, né?
Sim. A gerenciadora chega para a prefeitura e diz: eu não vou te cobrar um centavo para usar meu software e ainda vou te dar um desconto de 2% sobre o valor de todas as peças e serviços.
Parece mágica, não parece? A prefeitura resolve o problema e ainda economiza. Mas, convenhamos, a mágica é só transferência de custo. A grande lição aqui é que você não terceiriza o risco financeiro, você só terceiriza o gerenciamento dele. E o mercado sempre precifica esse risco.
Aonde você quer chegar com essa precificação do risco?
Bom, como a empresa de software lucra se ela não cobra da prefeitura? Ela vira para a oficina mecânica credenciada lá no bairro e diz: olha, para você receber os carros oficiais aqui, eu te cobro 5% de taxa de uso da minha rede.
Uhum, a taxa secundária.
Isso. Mas não para aí. Ela diz para o mecânico: ah, e o pagamento pela peça que você instalar hoje só vai cair na sua conta daqui a 30 dias. Se você quiser receber amanhã, me paga mais 2% de taxa de antecipação.
E o mecânico, que obviamente não é uma instituição de caridade, vai repassar isso para o serviço.
Lógico. O que ele faz na prática? Ele pega uma bomba de combustível que custaria R$100 ali no balcão e lança no sistema por R$115. Ele embute a taxa da gerenciadora e o custo financeiro do atraso no preço da peça. A prefeitura não eliminou o custo da ineficiência,
mas criou rastreabilidade.
Transferiu o custo, maquiou e empurrou para um intermediário engessado. A conta final acaba saindo 2 ou 3 vezes mais cara do que era no passado. Transparência não deveria significar ágil institucionalizado.
A sua descrição da mecânica da taxa negativa é muito precisa, de verdade. E é um problema de regulação de mercado que os tribunais de contas estão começando a atacar com força. Mas sabe, eu olho para esse sobrepreço por uma ótica um pouco diferente.
Achando que vale a pena pagar o triplo?
Eu acho que esse ágil que você menciona é o preço que a gente paga para estancar fraudes massivas. O custo de descontrole absoluto é ainda maior. Deixa eu te ilustrar com uma situação real mencionada no material. Pneus novos, que a prefeitura tinha acabado de comprar, chegaram no almoxarifado no final da tarde.
E aí?
Eles foram recebidos por um vigia noturno que não tinha nenhum treinamento. Não tinha gestor, não tinha leitor de código de barras conectado a um sistema. Alguns dias depois, os pneus simplesmente sumiram, evaporaram.
É, um roubo clássico.
Sim, um roubo. Mas um roubo facilitado pela gestão baseada em papel e na confiança cega. No passado, uma ambulância e a oficina faziam o motor e, 3 meses depois, a mesma oficina cobrava para refazer o motor do mesmo veículo. E a prefeitura pagava.
Pagava porque não tinha histórico.
Exatamente, não tinha histórico nenhum. A gerenciadora, mesmo com todos os seus defeitos, fornece um rastro auditável. Se uma embreagem é trocada hoje, o software bloqueia automaticamente uma nova troca daquela peça para aquele mesmo carro nos próximos meses.
Um bloqueio teórico no software, né? Porque a realidade da fiscalização lá na ponta não muda. Você diz que a tecnologia elimina os motores refeitos, mas o próprio texto cita que gestores continuam aprovando pagamentos de serviços que nunca foram executados. Por que isso acontece?
Bom, porque o gestor simplesmente clica no botão aprovar no computador, sem ir lá na oficina conferir a peça velha.
Exato. A tecnologia só criou uma cortina de fumaça psicológica. O gestor público olha para um painel bonito, cheio de gráficos e pensa: bom, se o sistema está dizendo que a correia dentada foi trocada e a oficina subiu uma foto qualquer lá no app, eu aprovo.
É uma falsa sensação de segurança.
Totalmente. Ele se isenta da responsabilidade de levantar da cadeira, ir lá e verificar de verdade. É a ilusão da transparência. O sistema te dá um rastro de dados que pode ser facilmente manipulado se não tiver um ser humano inspecionando.
É. E isso nos coloca de frente com o maior atrito dessa transição. O choque brutal entre a inovação tecnológica e a cultura humana enraizada no serviço público. Eu concordo com você que o sistema não faz o trabalho sozinho. Mas olha, eu argumento que a tecnologia é a única ferramenta capaz de forçar essa cultura a mudar. de expor as falhas intencionais.
Eu já diria que a tecnologia acaba sendo muitas vezes vítima dessa cultura humana.
Mas pensa bem, a natureza humana em ambiente sem muita consequência tende à lei do menor esforço ou até ao benefício próprio. A gente precisa de sistemas para rastrear multas e vincular direto ao CPF do motorista infrator.
Senão a prefeitura paga a multa sozinha?
Exato. E tem o caso mais flagrante de clientelismo que é resolvido com a telemetria com bloqueio de rota. Sem o chip de rastreamento no carro, o veículo público vira essencialmente uma moeda de troca política. Servidor usando o carro oficial para levar cabelo eleitoral em consulta médica. A tecnologia corta esse cordão umbilical.
Olha, eu não discordo nem um pouco da necessidade de cortar o clientelismo. A minha crítica é pressupor que as pessoas vão olhar para a telemetria e pensar: puxa vida, fui pego, acho que vou parar de fazer isso.
Você acha que não param?
Não param. Deixa eu usar o exemplo mais surreal do nosso material. É a prova definitiva de que tecnologia sem mudança cultural é dinheiro jogado no lixo. Lembra da história dos odômetros?
Nossa, sim, essa história é absurda.
O município decide finalmente instalar um sistema de controle de frota para medir combustível e quilometragem. O passo 1 era consertar os painéis dos carros porque os odômetros estavam quebrados de propósito há anos.
Para esconder a quilometragem real.
Exatamente. A prefeitura vai lá, gasta uma fortuna e conserta tudo. O sistema entra no ar numa segunda-feira. Sabe o que aconteceu na terça?
Os próprios funcionários foram lá e quebraram os odômetros de novo.
Quebraram. Eles sabotaram fisicamente o hardware no dia seguinte. E sabe por que fizeram isso? Porque eles sabiam que não ia dar em absolutamente nada. E não deu.
Nenhuma punição?
Nenhuma. A prefeitura não abriu sindicância, não demitiu ninguém. Eles simplesmente abortaram a ideia do sistema. A tecnologia virou sucata em 24 horas, porque quem opera a máquina sabe que as leis do funcionalismo dificultam punições.
É a falta de responsabilização destrói qualquer implementação. Eu concordo plenamente com isso. Mas culpar o software pela covardia administrativa do prefeito, que não quis punir a sabotagem, é inverter completamente as coisas. A tecnologia cumpriu o papel dela. Ela expôs que havia uma sabotagem em andamento.
Mas a ineficiência começa muito antes do prefeito fechar os olhos. Começa lá atrás, na fundação, nos recursos humanos. O material aponta o absurdo que são os editais de concurso. A prefeitura abre uma vaga genérica para motorista. O sujeito passa no concurso com uma carteira de habilitação categoria B de carro de passeio.
E no dia seguinte a escala coloca esse cara para dirigir a van escolar.
Sim, um micro-ônibus escolar ou uma ambulância de suporte avançado. Veículos que exigem carteira categoria D ou E, além de cursos específicos. Aí o motorista olha para a escala e se recusa.
E com toda a razão legal do mundo.
Com toda a razão. O que a prefeitura faz? Tira dinheiro do orçamento para pagar a autoescola do servidor, atrasando a operação por meses. Não adianta colocar um tablet de última geração numa ambulância se o departamento de RH ainda faz editais com a cabeça lá em 1985. A ineficiência humana devora a inovação digital no café da manhã.
Olha, eu concedo que o RH precisa acompanhar a sofisticação que a gente exige da frota. Mas repara numa coisa. Só o fato de estarmos aqui discutindo carteiras específicas, cursos de direção defensiva e certificações, já prova que a barra está sendo elevada.
É, o debate já é outro nível.
Exato. Há 10, 15 anos, qualquer pessoa que colasse cartaz na campanha do prefeito recebia a chave da Kombi da Saúde sem ninguém fazer pergunta. Hoje não. Hoje os tribunais de contas têm acesso aos dados do sistema. Eles monitoram a idade média da frota, cruzam planilhas, cobram o tempo de espera do aluno.
Mas ainda demoram para agir.
Demoram, mas a digitalização criou uma pressão externa esmagadora. Aquele servidor que quebrou o odômetro e saiu impune no passado, amanhã terá que responder um processo administrativo, porque o Tribunal de Contas simplesmente vai bloquear as contas do município. A tecnologia está forçando a cultura a evoluir, meio que a fórceps, sabe?
É uma visão bem otimista sobre a evolução forçada. Mas, enquanto a gente espera o Tribunal de Contas agir, a operação está sangrando. O texto cita prefeituras que compraram o sistema mais caro do mercado, mas não tem um veículo disponível para transportar os próprios servidores para o centro de treinamento do sistema.
É o retrato de uma transição complexa.
Chega a ser cômico se não fosse trágico. Minha preocupação central é que estamos comprando Ferraris para andar em estradas de terra esburacadas. Quando a prefeitura aceita pagar o ágio das peças na quarteirização ou quando tira dinheiro da saúde para consertar viaturas superfaturadas, a gente perde o foco do que é o serviço público.
Mas qual seria a solução prática, na sua visão?
A verdadeira eficiência não está num painel gerencial bonito. Ela está em valorizar o mecânico interno, fazer boas licitações diretas de peças, garantir processos flexíveis para emergências, é reconhecer que uma ambulância não é só uma linha de código numa planilha, é um instrumento urgente de resgate.
Bom, estamos caminhando para o fim do nosso tempo e acho que as cartas estão todas na mesa. Da minha perspectiva, tudo o que discutimos aqui só reforça a minha convicção inicial. Sim, a transição é dolorosa e turbulenta. Sim, existem falhas de mercado, como a taxa negativa repassada ao mecânico, que precisam de regulação urgente.
Regulação fortíssima?
Sem dúvida. Mas voltar para o passado, para a gestão baseada no caderno de anotações e na confiança cega, já provou ser um desastre contínuo. A implementação de processos digitais e telemetria não é um fetiche tecnológico, é a construção de um muro essencial contra o desperdício e a corrupção cotidiana. Sistemas não dormem, não têm amigos e não devem favores.
E do meu lado eu encerro reafirmando que a eficiência real, aquela que muda a vida do cidadão que está esperando a van da saúde às 4 da manhã, não brota magicamente de uma tela de software. A centralização tem seu papel na auditoria, claro, mas quando ela fica tão rígida que impede um simples conserto de pneu, ela vira parte da doença.
O excesso de zelo.
Isso. A dependência desses intermediários corporativos só encarece a máquina. A verdadeira chave está no investimento no servidor humano, sabe? Qualificação correta e flexibilidade para lidar com o imponderável que nenhum algoritmo consegue prever.
Eu acho que o que fica mais evidente da nossa troca de hoje é que, apesar de todas as nossas divergências sobre o como fazer, há uma convergência absoluta no diagnóstico. O famoso jeitinho brasileiro não cabe mais na gestão pública. A cultura do improviso é financeiramente insustentável.
Totalmente. Ambos concordamos que o amadorismo institucional tem que acabar. A qualificação rigorosa e a prestação de contas são simplesmente inegáveis hoje em dia. Nós discordamos sobre os efeitos colaterais do remédio, mas o objetivo de uma gestão limpa é unânime.
O que nos leva de volta àquela nossa imagem do início do programa? Se modernizar a máquina pública fosse realmente como olhar para um exame de raio-x, talvez bastasse apertar um botão, ver o osso quebrado e engessar. Mas administrar o Estado é lidar com um organismo vivo e absurdamente complexo.
E resistente a mudanças.
Muito resistente. É um desafio que envolve tanto a engenharia fria dos códigos de computador, quanto o terreno movediço do comportamento humano. Ao tentar instalar essa modernidade, a gente precisa ter a certeza de que treinamos as pessoas e, principalmente, de que não cortamos a energia do hospital no meio do processo.
Bela reflexão.
Tem muita nuance sobre políticas operacionais para explorar no nosso material de origem. E eu encorajo todo mundo a dar uma lida. Muito obrigada pela companhia de hoje. Continuem questionando os diagnósticos prontos e até a próxima.